Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Duval, a pergunta que eu havia deixado para você antes do intervalo era com relação à adoção de uma certa criança, né? Ela pode estar prevista na programação reencarnatória do casal ou essas coisas acontecem por acaso? E chegaram aqui duas perguntas e que são ligadas a isso. Por exemplo, a pergunta do José Fernandes, ele diz assim: que risco correria, né, ao adotar uma criança sem saber no campo espiritual a sua procedência, né? Que risco ele tem, não sabe a procedência daquele espírito, que risco ele corre. E outra pergunta que chegou é da Lucila, ela pergunta assim: quando se adota uma criança, isso foi designado pelo plano espiritual? Será que isso estava programado já? A questão da do plano reencarnatório. Vamos lá, vamos responder para todos esses nossos ouvintes e também essa questão da programação reencarnatória?
Olha, é importante a gente lembrar o seguinte: a experiência reencarnatória obedece a um planejamento. O plano espiritual não trabalha com o acaso, né? Tudo tem uma motivação, né? As pessoas, quando reencarnam, elas têm um projeto de vida, elas vão aprender. Nós reencarnamos para a nossa evolução, o nosso aprendizado. Nós vamos aprendendo ao longo da vida e cada reencarnação tem o seu objetivo, né? Então, a união de dois espíritos, como marido e mulher, não é algo fruto do acaso. Tem uma razão de ser, atende um planejamento espiritual, né? E aqueles filhos que vão nascer daquele casal também não são filhos que vêm ali ao acaso. Muitas vezes são espíritos que são amigos, que fazem parte daquele grupo e que estão juntos para o crescimento, porque um vai ajudar o outro, aquela história, um empurra, outro puxa e vai, a família juntamente crescendo. Isso é muito bom. Há outros casos em que os filhos vêm, que são credores do passado, ou são devedores do passado com relação a esse casal. Então, eles estão juntos para que se acertem, para que desenvolva o amor entre eles. Então, a programação reencarnatória estabelece uma relação, os vínculos de parentesco, para ajudar aqueles espíritos a superar desinteligências, a superar problemas de relacionamento entre eles, ou para que dá oportunidade para que juntos cresçam, para que um ajude o outro. Agora, para o plano espiritual, se vai ser a filiação sanguínea ou adotiva, não vem ao caso, não importa. Por quê? O importante é que vai ser filho.
Vai estar sendo amparado, né?
E essa questão, inclusive, eu achei interessante a pergunta: como é que vai saber a procedência do espírito que está ali encarnado naquela criança que vai ser adotado? Então eu vou mudar a pergunta. Como é que a gente sabe a procedência do espírito que vem pela filiação sanguínea? Filho natural. Você também não sabe. Você também não sabe se o filho sanguíneo, qual é a procedência do espírito dele. Então fica do mesmo tamanho, a mesma coisa. Você nunca sabe, né, conscientemente, a procedência do espírito. Qual é a história dele, o passado dele. Mas você pode ter certeza é que não é por acaso que ele é seu filho. Sabe, se ele é seu filho sanguíneo, né, natural ou adotado, não importa. Mesmo o filho adotivo tem relações espirituais com você. Nós temos parentesco espiritual e parentesco sanguíneo. Quantas pessoas se dão muito melhor com um amigo, com um primo, com um tio, com um avô, do que com um irmão? O parentesco é muito mais forte, do ponto de vista espiritual, às vezes, do que do ponto de vista legal, do ponto de vista sanguíneo.
Perfeito. Hélio Delanossi, nosso companheiro também da produção aqui do Semeando a Boa Nova, chegando aqui participar do nosso programa. Hélio, o Ari do Tatuapé faz uma pergunta assim: quando é o momento correto para se contar a verdade sobre a adoção para uma criança? Tem algum momento correto para contar?
Puxa vida, hein? Um bom dia a todos. Eu acho que esse momento correto não existe uma receita de bolo para isso aí, não. Pois, olha, você conta agora, conta depois, ou não conta, né? Ou conta no futuro. Eu acho que isso está relacionado com o processo da maturidade da relação, né? Da relação e a maturidade do espírito que está ali adotado, né? Existem espíritos que você percebe que não vai fazer a menor diferença para ele, você pode contar a qualquer momento e para ele não vai fazer a menor diferença. Existem outros que você percebe que essa preocupação dele naquele momento talvez não seja o momento exato, melhor para ser contado, mas acho que deve se contar, né? Deve se contar assim que se julgar que o espírito está preparado para saber essa verdade. Por quem? Porque a gente tem que considerar o seguinte, numa relação de adoção, existem dois componentes muito importantes. Um deles é que quando a pessoa percebe que foi adotada, ela tem um sentido de rejeição de quem a abandonou, por algum motivo, né? Se ela foi abandonada, essa parte é a parte pior do negócio, essa sentido de rejeição que ele tem. Bom, alguém me largou, alguém me deixou, certo? Eu tive que ser fruto da caridade de alguém para poder estar continuando sobrevivendo. Percebendo que não existe esse problema e que a pessoa, que ele não tem essa questão, não é importante para ele, você pode começar a contar a qualquer momento. Eu conheço alguns casos que desde pequenininho a mãe já fala, você é meu filho do coração, né? Você não é filho do corpo, é filho do coração.
Eu acredito que a verdade sempre deve prevalecer.
A relação saudável.
A relação mais saudável é aquela que é baseada na verdade e não na omissão, né? Se omitir o fato da criança ou na mentira. Não, a verdade deve prevalecer. Então, quanto mais cedo possível, melhor.
Melhor.
Né? E não é, como a gente disse, né? A caridade é fruto... A caridade não, a adoção é fruto, não de caridade, mas um fruto de amor. Então, mas ele foi abandonado, vai sofrer com isso. Às vezes ele não foi abandonado, às vezes os pais morreram.
Tem outras situações.
Tem várias situações. Então, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que a criança vai se sentir muito bem, ela sabendo que é adotado. Agora, se esconde, se omite o fato, depois aí com 20, 30 anos, ele vai ficar muito mais chateado por ter sido, às vezes, enganado, por ter sido alvo de uma mentira, do que pelo fato de ser adotivo.
Durval, estamos aqui recebendo uma pergunta do Francisco, uma pergunta bastante interessante. Ele diz assim, na visão espírita, como é que fica a adoção por homossexuais, aqueles casais homossexuais que adotam crianças? Como é que fica isso na visão espírita?
Olha, a opção sexual do adotante, em princípio, não tem relevância nenhuma. A adoção pode ser deferida para o homossexual, desde que isso não represente nenhuma desvantagem para a criança. A preocupação tem que ser com a criança, não é? Nesse aspecto. E se se o homossexual não leva uma vida com conduta escandalosa, uma vida dissoluta, né? Então não há problema nenhum. Por quê? Porque aquele que é heterossexual pode também ter uma vida escandalosa, dissoluta, e aí ele não vai ter o direito à adoção. Então, para a adoção, não importa essa escolha sexual, não é? O que importa é a conduta, né? Se é uma conduta discreta, se é uma pessoa de bem,
íntegra.
Se é trabalhadora, íntegra, honesta. É isso que é importante. E não a escolha sexual da pessoa. Cada um faz a sua escolha sexual e ninguém tem nada com isso.
Perfeito. Hélio, a Jacira, ela diz assim que alguns anos, 35 anos atrás, ela encaminhou uma criança que era de uma prostituta. Ela encaminhou essa criança, que seria abandonada, ela encaminhou essa criança para uma adoção, por uma família. Essa criança foi adotada por uma família. Você acha que ela agiu corretamente? Ela diz assim, eu agi corretamente fazendo isso?
Quem é ela?
É a Jacira.
Não, mas ela, o que ela era?
Ela é uma pessoa que, por qualquer razão, ela encaminhou, ela soube de uma prostituta que teve uma criança e essa prostituta iria abandonar essa criança. E ela encaminhou essa criança para uma família para que fosse adotada. Essa família adotou e eles vivem juntos até hoje. Ela queria saber se ela agiu corretamente fazendo esse encaminhamento.
Se ela tinha convicção que essa criança ia ser abandonada realmente pela mãe biológica, ela fez bem. Né? Ela fez bem que ela tomou a providência que tinha que ser tomada diante desse fato, né? Agora, se ela tivesse julgado, ela capaz que ela vai abandonar, certo? Você tirar da pessoa assim, sem que ela queira, isso não é correto, né? Agora, se você sabe que a pessoa não vai abandonar mesmo, não vai, eu acho que ela agiu corretamente.
Perfeito. Durval, tem uma pessoa que ligou aqui pra gente, que ela diz assim: uma amiga dessa pessoa adotou um bebê. E esse menino cresceu e depois de adulto se uniu a uma pessoa que era contra, que a mãe era contra. Essa criança adotada fez lá um casamento, se uniu a uma pessoa que a mãe era contra essa pessoa. E essa pessoa, esse adotado, quis agredir e até hoje não fala mais com a mãe adotiva. E aí, essa ingratidão, Durval, como é que fica? Foi acolhido com tanto carinho e agora essa ingratidão só porque se uniu a uma pessoa que a mãe não gostava?
Olha, tem dois aspectos aí. Primeiro, os filhos naturais não fazem esse tipo de coisa também? Os filhos naturais, muitas vezes, cometem atos de ingratidão. Por que que quando se trata de um filho adotivo, as pessoas vão ter que olhar sempre diferente? Ah, mesmo sendo adotado, ele fez isso? A gratidão do adotivo é igual à do filho natural. Não pode. Por que que vai cobrar maior gratidão daquele que foi adotado? Que isso? Você está querendo o quê? Uma recompensa por ter adotado? Não, a gratidão é a mesma, é filho. E os filhos podem dar alegrias ou podem, às vezes, dar tristezas. Mas isso, independente de ser adotivo ou de ser filho natural. Então, o fato do filho ter se unido a alguém que a mãe não gosta, peraí, o problema talvez esteja numa dificuldade de relacionamento da mãe com a nora, vamos assim dizer aí, no caso, pelo que deu para entender. Né? A mãe tem que tentar um relacionamento de amizade com a nora. Eu pergunto, às vezes, numa situação dessa, pode haver ciúme, não é? Pode haver uma dificuldade de relacionamento. Vamos superar isso com amor, vamos perdoar, em vez de ter uma dificuldade de relacionamento, vamos procurar uma aproximação. Talvez a vida vai ser mais feliz com a mãe, o filho e a nora, do que mantendo aí um ressentimento, uma dificuldade que vai fazer com que eles vivam separados.
Perfeito. Bom, estamos recebendo aqui a ligação da Lourdes. Ela faz uma afirmação interessante. Ela diz assim: quando for adotar uma criança, adotar por amor, para que seja tratada com o devido carinho. Nós concordamos totalmente, viu, Lourdes? O Orlando, ele diz assim: a adoção perfeita é aquela onde nem o filho e nem os pais adotivos, né, conhecem os pais biológicos. Quer dizer, perfeição total, né? Estou fazendo caridade, o amor ao próximo. Eu não conheço o pai biológico, não sei quem é, eu estou fazendo adoção. Para ele, adoção perfeita. Legalmente, a adoção perfeita é aquela que se dá, mesmo conhecendo, né, Durval?
A adoção perfeita é aquela que atende o interesse da criança, que atende o interesse dos pais, que é feita de acordo com a lei, bonitinho, sem nenhuma irregularidade. É isso que é perfeita. E o resto a gente vai aprendendo com relacionamento humano e vai aprendendo a respeitar e ser amigo das pessoas.
Olha que interessante. Nós estamos recebendo...
A dificuldade maior, né, que existe é a gente entender que o pai biológico ou a mãe biológica, isso que ele tá no Evangelho. Paulo, em uma das epístolas, ele fala que você semeia o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. Quer dizer, nós somos apenas semeadores do corpo. O pai biológico e a mãe biológica, ela é semeadora do corpo animal. Né? Agora, o que ressuscita o corpo espiritual, ele já existia. Já existia antes, existiu e vai continuar existindo depois. Então, é isso aí, ele está usando um corpo que alguém semeou e forneceu esse corpo a ele. E se você desconsiderar esse fato, e considerar o fato do retorno do espírito, né, e se apegar no espírito, a outra parte deixa de ter importância.
Muito bom. Olha que interessante, estamos recebendo aqui uma ligação do João Carlos, e ele diz assim que ele é muito grato pelos pais que o adotaram e que cuidaram dele. Está aí, ó, um símbolo de gratidão para os pais que fizeram a adoção do João, né? O Durval, no início do programa, nós abrimos esse programa aqui falando um pouquinho a respeito dos menores infratores, etc., né? Porque nós sabemos que muitos dos crimes, das infrações que estão aí na sociedade, são cometidas por menores. Aí eu pergunto para você, então, se nós ampliássemos a adoção das crianças abandonadas, será que poderíamos ajudar a resolver o problema da criminalidade, Durval?
Não necessariamente. É preciso não confundir criança carente, criança abandonada, criança vitimizada com adolescentes autores de atos infracionais. Esses adolescentes que cometem atos infracionais, eles, na grande maioria, não são abandonados. Eles convivem com seus pais, embora geralmente sejam membros de famílias desestruturadas por questões sociais, morais, econômicas. Então, não tem essa relação que as pessoas imaginam. Pode ajudar? Pode, mas não necessariamente. Entende? É preciso que isso fique claro. A adoção é de, normalmente, ela se dá com criança que carente, abandonada, vitimizada, né? E isso não tem nada a ver diretamente com a questão aí da criminalidade, né? Pode, no futuro, se uma criança foi esquecida, abandonada na rua, ela pode se tornar aí alguém voltado à prática de crime.
Uma situação normal para qualquer indivíduo.
Aliás, o Durval, ele está insistindo muito nessa questão de pensar antes de adotar. E, na verdade, as pessoas deveriam pensar antes de pensar muito antes de ter um filho, porque isso é a paternidade responsável. Quer dizer, mais do que a adoção resolver a criminalidade, o que resolve a criminalidade são os pais assumirem sua condição de pai e cuidar adequadamente daqueles filhos que eles trouxeram no mundo.
Olha, eu gostaria então de deixar bem claro, a adoção é um gesto de amor, mas é um gesto também de razão, de responsabilidade. Queria lembrar, Túlio, acho que não pode passar aqui desapercebido. Lembra aquela música, O Filho Adotivo?
É, coisa uma música bonita, aquilo, do Sérgio Reis.
Quer dizer, é o amor que o filho teve com relação aos pais depois.
Com certeza. Muito bom. Nós estamos aí nos momentos finais do Semana Boa Nova. Eu quero agradecer muito o Durval. Aliás, Durval, queria que você deixasse rapidinho aqui para os nossos ouvintes a sua mensagem para aquelas pessoas que estão pensando em adotar uma criança.
Olha, reflitam, vejam se é isso mesmo que vocês querem, vejam se vocês estão em condições de fazer isso, e a adoção é irreversível, é irretratável, adotou, não tem mais volta, mas é uma coisa que certamente vai trazer muita alegria no futuro, muita realização, lembrando que, se o filho for uma pessoa de sucesso, ou se o filho não for, isso não depende da adoção. É? Adoção, ele é filho, vai ser sempre filho, e vamos esquecer depois se foi adotado ou não.
Muito bom, obrigado, Durval, pela sua presença aqui hoje. Flávio Jubilato também, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Então estamos aí encerrando o Semana Boa Nova.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.